Vamos lá? Podcast sobre isomeria espacial. Vamos nessa. Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enizo, mostrando a química com mais um podcast para vocês. E é claro, aquela dica esperta de sempre, se possível, é claro, tenha em mãos o seu mapa mental. É muito importante para ajudar aí na compreensão do seu podcast, beleza? Vamos lá. Galera, isomeria espacial. A gente acabou de ver isomeria plana, né, na aula anterior, se você está seguindo a sequência aí direitinho. Ou, então, se você está estudando aí no seu cronograma, com certeza você já passou por isomeria plana antes de ir para isomeria espacial. E aí, qual é a diferença? Isomeria continua sendo isomeria. São compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas alguma característica na estrutura que vai diferenciar esses compostos, beleza? Só que o lance é, na isomeria espacial, os compostos têm a mesma fórmula molecular, só que eles vão exibir alguma diferença na estrutura tridimensional. Você até consegue ver isso numa representação plana, mas a diferença é na estrutura tridimensional da molécula, beleza? Você consegue identificar na estrutura plana, mas a diferença reside na estrutura tridimensional, show? E aí a gente tem dois casos de isomeria espacial que a gente estuda no ensino médio, que é a isomeria óptica e a isomeria geométrica. A isomeria óptica, ela é facilmente caracterizada pela presença de um carbono quiral. Mostrando o que é isso, carbono quiral? Carbono quiral, carbono assimétrico, ou centro quiral, ou centro assimétrico, vai ser um átomo de carbono que tem que ser sp3, tá, galera? Ele tem que ser saturado. E aí, por ser saturado, ele tem quatro ligações simples, certo? Tem que ter quatro ligações simples. Essas quatro ligações devem estar sendo realizadas com quatro grupos diferentes. Então, carbono assimétrico é o carbono ligado a quatro grupos diferentes. Tipo assim, tá ligado a um hidrogênio, a uma hidroxila, a um grupo metil e a um anel aromático. São quatro grupos diferentes. Agora, se o, então esse carbono é quiral. Agora, se esse carbono tá ligado a dois hidrogênios, a uma hidroxila e a um cloro, já não é um carbono quiral. Por quê? Porque ele tá ligado a dois hidrogênios. Tem que ser quatro grupos diferentes. Show? E aí, a principal característica experimental da isomeria óptica é que amostras que tenham isômeros ópticos são capazes de desviar luz polarizada. O que é luz polarizada? Se você acende a lâmpada aí no seu quarto, na sua casa, ou a luz do seu celular, você tem luzes naturais, entre aspas. O que é a luz natural? A luz natural, ela se propaga em várias direções. A luz polarizada, ela se propaga numa única direção. O que é uma luz polarizada? Tipo um laser, sacou? Você está num quarto escuro, acende um laser, ele não vai iluminar o quarto inteiro. Ele vai emitir um feixe único, unidirecional, beleza? Então, o laser seria uma luz polarizada e a luz da lâmpada seria uma luz natural, que ela se propaga em todas as direções. Tudo bem? Beleza? E o laser não. O laser se propaga em apenas uma única direção, um feixe orientado. Show? Beleza? Então, a amostra que contenha um isômero óptico, ela é capaz de desviar a luz polarizada. E aí, desviou para a direita, a gente chama esse isômero de dextrógero, beleza? Dextrogiro, dextrógero, dext, dextrogiro. Destrógiro, beleza? E levógiro, te lembra o quê? Left, direita, dext, te lembra destro, né? Direita. E levógiro, esquerda, left, beleza? Então, o levógiro é aquele capaz de desviar a luz polarizada para a esquerda com relação ao plano do observador. Tudo bem? Tudo isso se vê num aparato experimental chamado polarímetro. É maneiro pra caramba, muito legal. Bom, então, em isomeria óptica, você tem mais um tópico que é bacana de você saber para sua prova, que é como calcular o número de isômeros ópticos. Você vai fazer 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado ao número de carbonos quirais que você tem no composto. Por exemplo, tem dois carbonos quirais diferentes numa molécula. 2 elevado a 2 dá quanto? Dá 4. Então nós temos um total de 4 isômeros ópticos. Show? Beleza? Maravilha. Então esse é o primeiro caso de isomeria espacial, isomeria óptica. E a gente tem isomeria geométrica. A isomeria geométrica também é conhecida como aquela isomeria cis-trans, tá ligado? Isomeria cis-trans, como assim cis-trans, monstrão? É com relação à disposição de grupos ligados ou a carbonos insaturados ou a ciclos saturados, beleza? Então a isomeria geométrica pode ocorrer em compostos insaturados, etênicos. Como assim insaturados etênicos? Insaturados alcênicos, fica mais legal. Insaturados com dupla ligação, com tripla não rola, tá? Se tiver tripla ligação entre carbonos, não vai haver isomeria geométrica, tranquilo? Bom, então ocorrem compostos insaturados com ligação dupla entre carbonos e com ciclos saturados, compostos fechados, de cadeia fechada e saturados, tranquilo? E aí, qual é a condição de existência? Bom, no ciclo, você tanto no ciclo quanto no composto em que tem dupla entre carbonos, você não pode ter dois grupos iguais ligados ao mesmo átomo de carbono, beleza? Você pode ter, por exemplo, um hidrogênio e um cloro num carbono, um hidrogênio e um cloro no outro, mas você não pode ter dois cloros e um carbono, um hidrogênio e um cloro no outro. Esse carbono que tem dois cloros ligados a ele, já era, matou a isomeria geométrica e não rola isomeria geométrica nesse caso, tudo bem? Então essa é a condição de existência. Você não pode ter dois átomos iguais ligados ao mesmo átomo de carbono. E aí, como é que você vai definir se o composto é cis ou se o composto é trans? O nosso plano de referência, no caso, vai ser sempre aonde não há mobilidade de movimentação no eixo internuclear. Como assim? Mobilidade de movimentação no eixo internuclear? Como assim? Galera, se você tem uma ligação carbono, simples carbono, essa ligação ela pode se movimentar. Você pode ter movimentação dessa ligação. Agora, quando você tem a ligação dupla, o que acontece? A ligação dupla, se você tenta girar a ligação dupla, o composto inteiro vai girar junto, porque não há livre rotação entre dois carbonos que estão numa ligação dupla. No ciclo, muito menos. Por quê? O ciclo, mesmo sendo saturado, você, quando movimenta uma ligação dentro do ciclo, você vai movimentar o ciclo inteiro. Então, no ciclo, você também não tem essa liberdade de movimentação, essa livre rotação que você tem numa ligação simples, uma cadeia aberta. Então, se você tem, por exemplo, um 2 de cloroeteno, que foi até o exemplo que eu usei no mapa mental, um 2 de cloroeteno, ele vai ter um cloro em um carbono, um cloro no outro, certo? Aí, se você coloca os dois cloros para cima ou os dois cloros para baixo, passa um plano entre os dois átomos de carbono, entre os dois átomos, como assim? No meio exatamente da ligação dupla. Vapo, corta assim, corta. Cortou. Se os dois cloros ficarem ou para cima ou para baixo, eles estão no mesmo lado desse plano do eixo internuclear. Como assim eixo internuclear? O eixo que você traçou aí entre os dois átomos de carbono. Se eles estiverem no mesmo lado, você tem um isômero cis. Agora, ficou um cloro para cima e um cloro para baixo, monstrão. Não importa em qual carbono. O da esquerda está para cima e o cloro da direita está para baixo. Ou o cloro da esquerda está para baixo e o cloro da direita está para cima. Não importa. Se eles estiverem em planos opostos, você tem um isômero trans. Beleza? Então, como é que eu defino quem vai ser cis e quem vai ser trans? Você tem que procurar o ligante de maior prioridade. Por exemplo, olha aí para um 2 de cloroeteno. Você tem um carbono à direita e um carbono à esquerda. No carbono, tanto no carbono da direita quanto no carbono da esquerda, você tem o cloro como grupo de maior prioridade. Por quê? Tem cloro e hidrogênio ligado a esse carbono. O grupo de maior prioridade, pessoal, vai ser o grupo de maior massa, sacou? O grupo de maior peso molecular. Então é o cloro dos dois lados, beleza? Ah, mostrou, se fosse um cloro e um metil, continuaria sendo cloro, porque o cloro tem 30 e pouco de massa atômica, tem 35, se não me falha a memória, 35, 35,5. Enfim. Mas, então, cloro seria o ligante de maior prioridade, porque ele é o que tem a maior massa. Então, o cloro está no mesmo lado do plano, está no plano de cima, e do outro lado o cloro está no plano de cima também. Ah, plano de cima, isômero cis, beleza? E aí, no outro exemplo, cloro do lado direito está no plano de baixo e cloro do lado esquerdo está no plano de cima, beleza? Ligantes de maior prioridade estão em lados opostos do plano, logo nós temos o isômero trans, beleza? Então, tá aí, galera, essa é a isomeria geométrica. Bom, esse foi mais um podcast, espero que ele esteja te... eles estejam, né? Já estamos no um podcast lá dos finalmentes aí do nosso conteúdo. Então, espero que os podcasts estejam sendo muito úteis para você. Eu não sei se você está lendo aí no busão, você está no trem, se você está em casa, se você está no cursinho aí no intervalo, não importa. O importante é que você está aqui correndo atrás do seu, fazendo por onde. Pode ter certeza de que eu te admiro e te respeito muito por você estar correndo atrás dos seus objetivos. Beleza? Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima. Valeu.